Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem, é um corpo delgado, da cor do pecado que faz tão bem.
Que coisa linda, hein, gente? Meu Deus do céu. Dá vontade até de nem falar mais nesse programa. Tá aí, Be Happy, cantando essa maravilhosa canção da Cor do Pecado, a capela, totalmente sem instrumentos, enfim. Bom, estamos falando da voz, né? E voz, e quantas, que vozes belas desses quatro. E que, na verdade, são quatro, mas em estúdio fizeram uma multiplicadazinha aí nas vozes para poder ficar um grupo maior. Mas, de qualquer forma, um trabalho maravilhoso vocal aí do Be Happy. É, e a gente falando da Semana da Voz, né? A Semana da Voz em que se fala sobre os cuidados, a importância de se cuidar da voz, a importância de manter, né, a voz num lugar, enfim, né? Radialistas, jornalistas, né? Cantores, enfim, né? Tanta gente que trabalha com voz e precisa cuidar dela com muito carinho, né? Na Câmara foi realizada uma solenidade, né, para poder marcar essa data da semana em comemoração ao Dia Mundial da Voz, né? E algo muito importante, né, de cuidar realmente de algo que é uma preciosidade que nós temos, que é a nossa voz. Bom, vamos conversar agora com a Márcia Menezes, ela que é coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Márcia Menezes, prazer ter você no nosso programa. Um grande abraço, como vai?
Tudo bem, Edson? Como vai você? Eu vou bem.
Prazer ter você aqui com a gente. Márcia, enfim, né? As pessoas estão mais preocupadas hoje em dia no cuidado com a voz, porque eu acho que tem mais gente procurando fono hoje do que tinha antigamente, não?
Eu acredito que sim, porque nós estamos fazendo a campanha da voz há vários anos, né? Então, essa campanha, então, desde 1999, nós vemos comemorando o Dia Mundial da Voz, sempre com campanhas e orientações à população de uma maneira geral. Então, de alguma forma, a população está mais atenta, mais sensibilizada, os meios de comunicação estão nos ajudando nisso. E aí faz com que as pessoas fiquem mais alertas com relação aos primeiros sintomas de alteração vocal.
Uhum. Agora, eu fui ver um espetáculo da Bibi Ferreira ano passado, sabe, Márcia? Aí em São Paulo, fui ver em São Paulo um espetáculo lindíssimo da Bibi Ferreira com 92 anos, cantando de uma maneira absurda. E eu falei assim, gente... É a fisiologia que ajuda ou é o cuidado ou é as duas coisas, hein, Márcia?
São as duas coisas, Edson. Então, as pessoas têm uma tendência natural a ter algumas habilidades vocais, mas isso não impede que você faça treinamentos e manutenção para que essa voz tenha longevidade. Então, hoje em dia, as pessoas têm vivido por mais anos, então a longevidade do brasileiro tem aumentado, mas nós temos também que lembrar que nós temos um desgaste vocal ao longo da vida e que precisa realmente de manter a voz em atividade, condicionada. Os profissionais da voz precisam estar atentos para que essa manutenção ela aconteça. Uhum. Então, mesmo quando as pessoas comentam, não, eu tenho uma garganta de ouro, né? Então, eu nasci com uma voz...
Privilegiada.
Eu nunca fiz... Eu acho interessante que as pessoas às vezes falam, não, eu tenho uma voz privilegiada, eu nunca fiz nada para cuidar da minha voz está aqui firme e forte.
Um dia isso vai ter a cobrança, né?
Um dia, exatamente, um dia a natureza vai te cobrar isso.
Uhum.
Então, que a gente da fonoaudiologia orienta de uma maneira geral as pessoas se você tem a voz, ela está boa, cuide para ela se manter. Se você tem uma voz sensível, cuide para ela se manter. Então, de todo jeito, as pessoas precisam lembrar que voz é um bem realmente perecível, né? A ideia é que a gente não sobrecarregue esse órgão, que é o órgão fonador, porque ele pode entrar em fadiga e aí decorrer alguma alteração mais grave da voz.
Pois é, Márcia, além da manutenção, o que às vezes acontece, por exemplo, uma vez um amigo meu virou para mim e disse assim, olha, eu cantava muito, hoje em dia eu não canto mais, e porque eu não consigo dar tais notas. O que se perdeu, dependendo do tipo de perda que houve nesse desgaste, pode ser recuperado com tratamento ou a maioria das perdas são irrecuperáveis?
Não, a maioria das perdas são recuperáveis.
São recuperáveis.
São recuperáveis. Então, o que nós temos de estatística é que um diagnóstico precoce, seguido de um tratamento adequado, ele é o suficiente para que você recupere a sua qualidade vocal. O que nós temos no Brasil hoje é uma negligência muito grande, porque as pessoas aceitam muito o sinal da rouquidão como algo normal. Então, tem pessoas que até gostam de ficar rouco, né?
Fica sensual, fica bonito.
Eu fico com a voz mais sexy quando eu tô com a voz rouca. Fico com uma voz mais bonita. Nossa, eu faço de tudo para ficar rouco porque aí a minha voz fica melhor. E eles não entendem que uma voz rouca é uma voz doente, uma voz que tá dando sinais de que alguma coisa não tá,
não
bem,
tá bem.
E que muitas vezes ela vai delimitando algumas habilidades que você tinha antes e agora não tem, como, por exemplo, canto. Quando você canta e você tá com a voz saudável, você consegue atingir todas as notas. Quando você canta e você tá rouco, você perde os agudos.
Sim.
E isso a gente tá dizendo da voz cantada, mas na voz falada também.
Também.
Tem muitas pessoas que têm uma rouquidão e elas não conseguem, por exemplo, fazer modulação de grave e agudo e não passam exatamente a emoção que elas gostariam de passar. Então pode passar, por exemplo, uma antipatia, uma agressividade, quando na verdade elas não estão querendo passar aquilo.
Pois é, a expressão, quer dizer, a expressão diz, às vezes, não é o que a pessoa quis dizer de fato, né?
Então ela tinha uma intenção comunicativa e teve uma atitude comunicativa incompatível porque ela está limitada. A voz não permite a flexibilidade nem a expressividade.
O Márcio, agora, tem uma idade para começar a trabalhar isso na fonoterapia? Eu falo assim, por exemplo, crianças, por exemplo, já podem, de repente, ter algum tipo de cuidado específico? Há uma recomendação? Como é que se... Que idade que começa isso, hein?
Então, nós temos orientado todas as famílias a estarem atentas desde o choro do bebê, porque tem algumas alterações vocais que são congênitas e você percebe pelo choro da criança. Ela, ao longo do primeiro ano de vida, mesmo não falando, ela já chora. Os primeiros anos de vida, então com 1, 2, 3 anos, a criança não necessariamente entraria em tratamento, mas a família já receberia algum tipo de orientação. E a partir de então, ou seja, mesmo com as orientações familiares, se a partir dos 3, 4 anos a criança não tiver regressão dessa manifestação da disfonia, ela já pode entrar em acompanhamento fonoaudiológico, sim. Porque o que nós temos de estatística é que essas crianças que não são tratadas na época da infância, né, eles podem ser adultos disfônicos e isso impacta diretamente na vida profissional. Então, aquela teoria de que, olha, vai passar com a idade, ela não é verdade, não é uma estatística.
Pode piorar com a idade, inclusive.
Ela pode piorar com a idade, ela pode adquirir hábitos inadequados, que ficam memorizados, porque músculo tem memória, né? E aí você acaba utilizando um recurso comunicativo inadequado ao longo da tua vida. Depois, para recuperar isso, para modificar isso, é muito mais difícil.
Muito mais difícil. Muito bem, Márcia Menezes, que é coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Márcia, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Um grande abraço para você e uma boa voz para todos nós.
Muito obrigada, Edson, e a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Obrigado pela oportunidade, que vocês todos tenham muita voz na vida de vocês.
Aí, grande abraço, Márcia. Tá aí a participação da Márcia com a gente, Márcia Menezes, portanto. Agora, vamos falar com o deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais. Deputado que é autor do projeto de lei que institui a Política Nacional de Saúde Vocal. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer, Edson, prazer falar com a Rádio Câmara. Nós estamos tratando de um assunto, eu como médico, como professor, um assunto fundamental que uma política nacional de saúde vocal destinada a avaliar e tratar todos os profissionais, sobretudo os professores, dos vários níveis em relação à saúde vocal, à prevenção e depois inclusive ao tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Pois é, problemas na voz que são uma das grandes causas de afastamento de profissionais da área, especialmente professores, no Brasil, embora hoje em dia está quase que perdendo para estresse, né? Mas de qualquer maneira é uma das grandes causas de afastamento de professores. A ideia é tratar isso, quer dizer, do projeto, da proposta do senhor, é que isso seja tratado na escola, ou seja, que a questão da saúde vocal seja já um objeto de um ensino das crianças, de uma educação dos próprios profissionais da área, dos professores. Como é que o senhor pretende capilarizar essa questão do tratamento da voz, do cuidado com a voz?
Primeiro é o seguinte, eu pensei em todos os profissionais que usam intensivamente a voz. E claro que aí, como professor universitário, posso te falar que os professores, tanto da rede básica quanto do ensino médio, os professores universitários, eu fui, por exemplo, professor de cursinho, dava aula sem microfone para 300 alunos com conteúdo massivo, por exemplo, de biologia, e tive um problema severo de uma espécie de calo nas cordas vocais que ficam na laringe, e tive que fazer repouso vocal. Isso me prejudicou muito. E você, Edson, tocava num assunto fundamental. Um cálculo por alto, apresentado aqui na Comissão de Educação, mostra que o custo do afastamento apenas de professores do ensino básico por problemas de doença vocal, nós estamos fazendo um programa de saúde para prevenir, chega a custar 200 milhões de reais por ano aos órgãos de educação do Brasil. Então é um assunto que tem importância em termos de nós estarmos preocupados com a saúde das pessoas e também a repercussão financeira, que é enorme e que às vezes passa desapercebido. Claro que dentro dessa preocupação de prevenção, nós pensamos na questão da palestra, de informar desde a escola os alunos sobre os problemas da utilização da voz. Propomos que haja uma avaliação médica na área de otorrinolaringologia com uma certa periodicidade, avaliação fonoaudiológica, biopsicoemocional. Aí entra um pouco a questão do estresse interferindo na voz, o exame de videolaringoscopia e outros exames necessários após essa avaliação inicial. Agora, o certo é que é uma lacuna. Nós percebemos que é um espaço aberto nessa questão da saúde vocal, e é importante dizer o seguinte, Edson, que a tramitação é terminal nas comissões quanto ao mérito, nas comissões de educação, onde nós fizemos uma audiência pública, foi no último dia 12, fizemos essa audiência pública. Nós teremos a votação do projeto na comissão, o relator é o deputado Orlando Silva, e depois vai à comissão de educação. Sai da educação e vai à Comissão de Seguridade Social e Família. E morreu o mérito, fica apaziguado. E nós teremos na Comissão de Constituição e Justiça apenas a verificação da juridicidade, da adequação
legislativa,
da adequação ao processo legislativo. Sim. Mas o certo é que isso caminhou bem. Nós temos uma preocupação grande nessa área. Temos uma articulação com o Senado Federal, que também, sobretudo os senadores mais atentos à questão basicamente dos professores. Claro que nós temos outros profissionais, até nós mesmos políticos, vocês radialistas, que usam a voz.
Mas direto.
Acho que o esforço mais continuado, e às vezes o professor dá 3 turnos de aula durante o dia. Então, o setor mais atingido por esse problema de doença vocal são realmente os professores dos vários níveis de ensino.
Com certeza. Deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, aliás, falar em deputados, principalmente os líderes que ficam ali na tribuna, também gastam e muito a voz aqui nessa casa. Deputado Saraiva Felipe, muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço para o senhor.
Eu é que agradeço a você, Edson, a Rádio Câmara. Então, que coisa boa que nós estamos conversando sobre a proteção da saúde vocal daqueles profissionais que são obrigados, que vivem esforçando as suas cordas vocais utilizando a voz. Muito obrigado.
Grande abraço, deputado. Deputado Saraiva Felipe está aí conversando com a gente, ele é autor do projeto, portanto, que institui projeto que já está sendo avaliado aí nas comissões da Câmara, é terminativo, portanto, assim que terminar, passa pela Constituição e Justiça, e uma vez aprovado, ele vai ao Senado Federal. E o deputado Saraiva Felipe, que também tem uma bela voz, hein, uma voz grave, aliás, é uma coisa importante, né, dentro do parlamento, você tem uma boa voz, porque de fato, como eu disse, é muito utilizado aqui, afinal de contas, uma voz bem colocada costuma convencer melhor, né, de uma boa ideia. Então, tá aí, use bem a sua voz, cante, fale, enfim, mas sempre cuidando para preservar esse órgão tão importante que é a sua corda vocal, que é a sua prega vocal, como dizem os fonoaudiólogos, né? Que é aquela parte do corpo que é responsável pela emissão da nossa voz. Portanto, é muito bom ter cuidado e vamos todos nós, profissionais, nós do rádio, inclusive, ter bastante cuidado com a nossa voz. Bom, você já viu falar naquela famosa frase, Deus zica? Pois é, tem dado zica mesmo. Tem muita gente aí que está sofrendo com esse vírus, né? Que está deixando as pessoas um tanto quanto... é uma doença que se parece com a dengue, só que é um pouco mais, bem mais leve, né? Mais brando, assim, enfim. Nós vamos saber mais sobre ela, porque é uma doença nova, quer dizer, está relativamente nova em termos de atingir as pessoas. Nós tivemos um caso, né, aqui na Rádio Câmara, quem não sabe, a nossa querida, eu vou ter que contar isso aqui no público, ela vai me bater, mas tudo bem, a nossa querida Carol Cristão, que é do quadro Terabyte, tá de licença médica por causa da zika, exatamente isso. A zika é realmente uma doença, enfim, né, é realmente uma descoberta aí que tem incomodado algumas pessoas. Vamos saber o que é, como se transmite, todas essas questões mais importantes com a doutora Cláudia Nunes Duarte, Cláudia Nunes Duarte dos Santos, ela que é a virologista, pesquisadora do Instituto Carlos Chaga, também da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Professora, doutora Cláudia, como vai? Prazer falar com a senhora.
Como é que está? O prazer é meu.
Doutora Cláudia, enfim, o que é a zika e como se transmite? Quais são os principais sintomas dela?
Bom, então, o zika vírus, ele pertence a um vírus da mesma família do vírus da dengue, né? Então, é um flavivírus e é um vírus transmitido por mosquitos. Da mesma forma que a dengue é transmitida, então o vírus Zika também é transmitido, e pelas mesmas espécies de mosquito, no caso da transmissão urbana do Aedes aegypti.
Uhum. Então ele também é transmitido pelo Aedes aegypti.
Exato.
Uhum. Então nós temos aí já três doenças, né? Aliás, quatro, né? Porque nós temos dengue, febre amarela, que também é para Aedes aegypti, É chikungunya e agora o vírus Zika, né?
Isso.
É um mosquito realmente que precisa ser combatido. Agora, a transmissão é exclusivamente pelo mosquito, doutora Cláudia?
Olha, existem relatos na literatura, a transmissão principalmente pelo mosquito, mas se a gente faz um estudo na literatura, existem alguns relatos também que mostram que foram descritos alguns casos de transmissão através de transfusão de sangue, certo? Alguns casos descritos isoladamente de transmissão a feto, enfim, durante parto, durante esse processo, e também uns dois relatos de transmissão venérea, mas enfim, transmissão venérea não, sexual, na verdade, né?
Sim,
transmissão
pelo ato sexual.
Intercurso sexual, isso. Uhum. Então, eu acho que são casos isolados, a gente tem que trabalhar que o vírus é transmitido, enfim, principalmente através da picada do mosquito.
Pois é, e os sintomas, eles são semelhantes à dengue? Parece que tem manchas na pele, né?
Os sintomas, eles são semelhantes, eles são mancha na pele, você tem febre que não é uma febre muito alta, dor de cabeça, enfim, esses sintomas são mais indiferenciados, mas um sintoma que diferencia bem é conjuntivite não produtiva, tá? Então, isso tem sido como se fosse quase um marcador para infecção por zika. Isso foi mostrado na Polinésia Francesa e está sendo observado aqui no Brasil também.
Como seria a conjuntivite não produtiva? Como é isso?
É uma conjuntivite que não tem secreção, é uma conjuntivite que você tem um comprometimento, mas sem secreção, como outras doenças que você tem também o mesmo com comprometimento, mas assim você tem secreção. Essa é uma mais seca, como dizem os médicos.
E que tipo de cuidados? A pessoa que tem uma infecção, está está achando que tem o Zika, ela deve procurar uma unidade de saúde, alguma coisa que se possa fazer de imediato? O que, que se recomenda?
Olha, ela deve procurar, com relação ao Zika, dengue também, a chikungunya, não existem ainda disponíveis para a população, infelizmente, nem vacinas, nem tratamentos específicos para tratar um antiviral, alguma coisa que seja uma droga que combata especificamente esses vírus. Então, o tratamento que a gente tem hoje é um tratamento de acordo com os sintomas que o paciente apresenta. É um tratamento sintomático. Então, sim, deve procurar. Eu acho que a gente precisa, inclusive, detectar esses casos. A gente tem que fazer uma vigilância epidemiológica bastante competente, atuante, para a gente estudar como esse vírus está se dispersando, como que ele vai, então, acometer esses indivíduos. A gente tem a co-circulação, como você mesmo colocou, de três vírus importantes que causam doença em humanos, importância em saúde pública. Como será que vai ser, por exemplo, um paciente que se infecta com dengue e com chikungunya, ou com zika e com chikungunya, ou com a combinação desses vírus? Isso está descrito, isso pode acontecer. Então, como será, como é que esses pacientes vão fazer, que tipo de clínica eles vão apresentar? Como é que esses médicos vão determinar qual é o vírus que está infectando esse paciente? Enfim, uma série de aprendizados que nós vamos agora, é um desafio para todos nós, que nós vamos então nos deparar com esse panorama epidemiológico.
Mas já tem descrição dessas contaminações sobrepostas?
Sim, tem descrição na literatura de co-infecções, que a gente chama. Né? Tanto no mosquito que transmite, o mosquito pode estar carreando mais de um vírus.
Mais de um vírus.
Como o paciente se infectar com mais de um vírus.
Por mais então, de uma picada.
Isso, é complicada a situação, né, em termos de epidemiológicos.
Muito bem, doutora Cláudia Nunes Duarte dos Santos, virologista e pesquisadora do Instituto Carlos Chagas Fiocruz do Estado do Paraná. Doutora Cláudia, quero agradecer muito a sua participação aqui, dando essas instruções e falando um pouco sobre esse tema tão importante para que os nossos ouvintes também tenham mais informações a respeito dessa questão, né? É muito importante, porque a prevenção, no fim das contas, é a melhor forma ainda. Então tem que se cuidar e tem que eliminar os focos de mosquito, essa que é a grande questão. Doutora, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Eu que agradeço, igualmente.
Tchau, tchau. Até a participação da doutora Cláudia Nunes Duarte dos Santos, ela falando com a gente aí, portanto, a respeito da questão do vírus Zika, né? Então, importante ter aí um certo cuidado e fundamental, né? Água parada, nem pensar. Então, vamos cortar aí a água parada, porque, na verdade, o que transmite é o mosquito Aedes aegypti, e a gente sabe, a receita de eliminar o Aedes aegypti a gente já conhece. Água parada tem que eliminar também. Vamos falar de cinema.
Olhares. O melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como vai?
Olá, Edson, tudo bem?
Tudo jóia. Irã, vamos falar do Spike Jonze. Eu pronunciei certo?
Spike Jonze, exatamente.
Ah, muito bem.
Esse cara, Edson, ele é um dos diretores que tem feito um grande barulho aí por uma questão de ser muito sensível, no fim das contas. Ele, aposto que vocês devem ter visto, então outras pessoas estão ouvindo o programa, viram um filme que fez muito sucesso ano passado e foi indicado ao Oscar, que é o Ela.
Né? Nossa, maravilhoso filme, inclusive.
E ele trazia, enfim, a voz da Scarlett Johansson como um sistema operacional, e aí o Joaquin Phoenix, ele se apaixonava por essa voz e eles acabavam tendo um relacionamento amoroso realmente, né? Ou seja, o homem e a máquina, isso num futuro que eu acho que não é tão distante, né? Porque pelo andar na carruagem, está se integrando cada vez mais.
Tem muita gente que tem caso de amor com a Siri por aí, viu, Ira?
Converso horrores, eu mesmo bato um papo
com ela. Eu também, adoro bater papo com a Siri, então não estamos tão longe não, mas enfim, continua.
E aí eu me interessei, e sempre me interessei, para falar a verdade, sobre a obra do Spike Jonze, e comecei a pesquisar e vi que ele produziu coisas incríveis. E aí foi que eu tive a ideia, vou levar isso para Olhares, que eu acho que as pessoas também têm que ter contato com o que ele já fez. O Spike, para quem, enfim, não conhece tanto, ele veio muito de uma cultura de rua, né? Então ele começou dirigindo clipes e vídeos de bike e de skate nos Estados Unidos. Isso acabou tendo uma projeção maior e que trouxe ele para o mundo dos videoclipes, que foi quando ele realmente estourou nos anos 90, né? E aí ele fez clipes para pessoas que são muito importantes no mundo do pop hoje em dia, né? Então Bjork, Beastie Boys, o Fatboy Slim. Inclusive o clipe do Fatboy Slim que ele dirigiu, que foi o Weapon of Choice, foi escolhido como o mais importante da história pelo VH1, aquele canal americano, né?
Sim.
trazia o Christopher Walken fazendo uma coreografia incrível num plano sequência. Então ele foi muito audacioso para isso na época, né? Isso em 96. Isso acabou abrindo os olhares do cinema para ele, que foi quando em 97 ele fez um dos filmes também mais incríveis desse cinema B, ou chamado hoje em dia hipster, que é o Quero Ser o John Malkovich.
Sim, né? Sim, filme.
Super barulho. Filme
interessantíssimo,
época,
né?
Que era a história de pessoas que entravam na cabeça de John Malkovich. E o personagem principal, que era feito pelo John Cusack, que ele era um títere, né? Ou seja, uma pessoa que controla bonecos que são controlados por corda, né?
Uhum.
Isso fez um barulho na época, foi indicado ao Oscar. E aí, em seguida, ele só foi emplacando sucesso, né? Fez adaptação depois, que tinha Meryl Streep também no filme. Que tratava sobre tráfico de drogas, era um filme bem interessante, mas também muito voltado para essa coisa B. Aí depois, em 2009, mais pra frente, ele fez aquele filme Onde Vivem os Monstros, um filme infantil, mas super sensível, escrito pelo Maurice Sendak, que é um super escritor de livros infantis, e que disse, eu só quero que esse filme, se for para o cinema, seja dirigido pelo
Spike Jones.
Pelo Spike Jones.
Uhum.
E o filme realmente é muito bonito, com trilha sonora do Yeah Yeah Yeahs, que é uma banda que também vem muito da rua, né? Vale lembrar também que durante todo esse tempo ele nunca deixou de fazer videoclipes, ou seja, no meio também teve aí uma questão dele ter feito o Jackass, aquela série americana que eu acho meio trash, mas tem gente que gosta, porque o tempo inteiro o Johnny Knoxville e o grupo dele se metendo em rascadas um pior que a outra. Sei lá, uma cena que eu lembro muito é, vamos mostrar o bico do peito para que jacarés possam morder. Não, né? Pegadinhas com eles mesmos. Mas ele sempre foi interessante por isso, porque ele sempre trouxe esse fator da rua, de artistas de rua, de skate, etc., para dentro do cinema mainstream. Então ele quebra um pouco essas barreiras do que é esse cinemão e do que é videoclipe.
Sim.
Isso foi muito bom para o cinema e também para a indústria do videoclipe, porque o videoclipe cada vez mais melhorou. Não era só mais um artista cantando, enfim, em frente a uma câmera, com boas imagens. Não, ele fez videoclipes que tinham roteiros cinematográficos.
O que o Michael Jackson nos anos 80 fez com o Thriller, né? Que na verdade, exatamente, não foi o Michael Jackson, mas assim, a ideia de fazer aquilo ali, né? Um filminho para poder mostrar aquela, enfim, toda aquela ideia de cinema dentro do clipe, né?
Exatamente isso, Ed. Só que na época a gente não tinha tantos diretores.
Não tinha tantos diretores para fazer isso, exatamente.
E os anos 80 foi, enfim, o berço do videoclipe, né? Foi quando a MTV realmente surgiu e que as coisas começaram a acontecer. Então isso foi amadurecer só nos anos 90 e com certeza o Spike Jonze é um cara para se lembrar muito sobre isso.
Muito bem.
Eu quero indicar que as pessoas vão, enfim, baixar coisas deles, assistir coisas deles online, que tem muita coisa interessante de graça no YouTube, no Vimeo. E para quem se interessa por esse cinema, eu acho que vale muito a pena lembrar do nome Spike Jonze.
Muito bem, né, Albuquerque? Tá aí a dica, e dica preciosa, porque realmente os filmes que você mencionou já nos dão uma direção de coisas muito bacanas para a gente poder procurar e assistir, porque de fato é um diretor muitíssimo interessante. Irã, obrigado pela participação mais uma vez.
Muito obrigado, Edson. Até mais.
Até mais. Grande abraço para você. Tá aí o Irã Albuquerque conversando com a gente a respeito, portanto, do Spike Jonze, ele que diretor aí, falando aí de videoclipes, né, e da importância desses videoclipes para o cinema e também do cinema para o videoclipe. Agora vamos falar de Brasília, de coisas interessantes de Brasília.
Brasília Alternativa, o que a nossa capital tem de bom, mas você ainda não sabe.
Hisashi Rocha participando mais uma vez aqui com a gente no Brasília Alternativa. Tudo bom, Hisashi?
Olá, Edson. Tudo jóia, você?
Tranquilo. Hisashi, quer dizer que temos alguns eventos aí importantes. Primeiro, vamos falar do Chão de Flores?
Isso mesmo. Esse fim de semana a gente tem duas exposições muito legais e elas trazem duas visões diferentes, momentos diferentes de Brasília. Uhum. E essa que você citou agora, que é a Chão de Flores, ela está acontecendo no CCBB e ela traz uma visão diferenciada, assim, do Distrito Federal. Porque a gente está acostumado a ver o plano, né, toda a padronização, uniformização da cidade, né, o planejamento, tudo. Uhum. Mas a Zuleika de Souza, que é a artista dessa exposição, ela traz o entorno, sabe? E ela valoriza a estética, a criatividade e a diversidade dos moradores do entorno.
Sim.
Como? Ela traz as fachadas das casas, Edson.
Ah, que barato.
Isso, só que não são fachadas comuns. As fachadas das casas, elas trazem algum elemento que sempre remete à terra natal daquele morador.
Ah, que bacana.
Muito interessante. E,
como Brasília tem uma influência nordestina muito forte, né?
Imagino que a gente vai encontrar enorme. Nordeste lá.
Uhum, com certeza. Muito bacana.
Mas também tem outras regiões, né? Tem sul, sudeste também, alguns estados mais fortes, né? Na cultura.
É impressionante como o brasiliense, de um modo geral, o morador de Brasília, ele não se desgruda da sua terra natal, né, Isacha? É muito essa característica,
é,
né? As pessoas gostam de ressaltar de onde vem, da região, as pessoas mantêm o sotaque.
Amam Brasília, né? Mas não esquecem, não largam, até porque as famílias às vezes estão nos outros estados, né?
Uhum.
E você tem aquele costume de passar o feriado lá com a família. É saudável essa ligação também.
Bacana essa exposição. E fica até quando, Sasha?
Fica até junho.
Até junho, né?
Isso,
então, beleza,
já está
pode
lá
ser vista lá diariamente.
CBB.
Maravilha. É, então, Chão de Flores.
Agora, Chão de Flores.
E os 55 anos... É, Brasília, 55 anos, da utopia...
A capital.
Como é que é isso, hein?
É, se Chão de Flores traz o hoje, o entorno, essa exposição, ela traz o começo de Brasília, a época da construção de Brasília.
Uhum.
É uma exposição super cotada, ela está rodou vários países da Europa, com mais de 300 mil visitantes. Né?
Uau, muita coisa.
É, pois é, ela traz fotografias, obras de arte e objetos da época da construção de Brasília. São fotos, assim, algumas a gente até costuma ver, às vezes, quando sai alguma matéria.
Uhum.
Esses dias até, eu estava vendo uma matéria no Jornal Internacional, e eles estavam falando, elogiando a capital brasileira, a arquitetura em especial, né?
Sim. Uma
arquitetura modernista da cidade. E eu até vi algumas das fotos que estão nessa exposição, nessa matéria.
Usadas então, assim, para ilustrar lá, né?
Isso. Uhum. É, e acho que é imperdível para quem se interessa assim, por Brasília, por conhecer a história do nosso país, né? Não é
uhum.
só Brasília.
Claro.
Brasília é a capital. A gente trocou a capital de lugar.
É verdade.
Um fato histórico incrível. Acho que vale a pena conferir.
Com certeza. E onde é que está essa exposição, o que você acha?
Está na Galeria Atos Bucão, que é lá no anexo do Teatro Nacional.
Entendi.
Aí já está exposto lá na galeria.
Uhum.
E vai até fim de maio.
Fim de maio. Maravilha. Isso. Então. Tá aí duas dicas importantíssimas aí para a gente, né? A exposição lá no CCBB, o Chão de Flores, e 55 anos, Brasília 55 anos, da Utopia Capital, a exposição que conta aí o nascimento dessa nova capital fundada aí, oficialmente no dia 21 de abril de 1960, mas cuja história começa desde a construção, né, Isacha? Uma história que é muito interessante, né, da vinda dos candangos, enfim, toda essa história é muito bacana e eu acho que precisa realmente ser contada, não só para os brasileiros, mas para o país inteiro, né?
Com certeza.
É isso aí. Isacha Rocha, grande abraço para você mais uma vez, até a próxima.
Abraço meu, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Está aí a participação do Isacha Rocha, portanto, falando com a gente aí sobre esses dois eventos, essas duas exposições, né, que na verdade tratam aí da Brasília de hoje e da Brasília de ontem, a nossa grande capital da República. E nós continuamos com as nossas entrevistas com os deputados eleitos pela primeira vez para um mandato na Câmara Federal. E agora trazemos o deputado Bruno Covas, do PSDB de São Paulo. Deputado, como vai?
Tudo bem? Prazer falar com você, prazer falar com você, ouvinte.
Deputado, que responsabilidade traz para uma pessoa que tem na família uma tradição política como o senhor, sendo neto de Mário Covas, para assumir um mandato parlamentar na Câmara Federal? É mais responsabilidade, mais prestígio, mais... enfim, como é que o senhor lida com o fato de ter na sua família essa tradição política?
Olha, eu costumo dizer que é carregar um peso que é muito pesado, porque eu acho que ele foi um político que até hoje é lembrado. Nós tivemos aí 14 anos do falecimento dele, a pessoa ainda muito lembrada, não só em São Paulo, mas todo o Brasil, pessoa muito querida, respeitada, mas ao mesmo tempo é um peso que é muito leve, porque as pessoas têm um carinho e um respeito por ele muito grande. Por onde eu passo, e aqui no Congresso, desde que eu cheguei em fevereiro, as pessoas vêm contar histórias dele, momentos que tiveram com ele, passagens da vida pública com ele. Então, assim, é um prazer e um privilégio poder carregar esse sobrenome, poder carregar esse DNA, mas acho que também seria muito pequeno com a história política dele se só eu fosse herdeiro político do Mário Covas. Acho que qualquer um que siga os exemplos dele, que siga a vida dele, também é um verdadeiro herdeiro político do Mário Covas.
Deputado, que expectativas o senhor traz aqui para o seu mandato, esses 3 anos e 9 meses que lhe restam aí desse mandato parlamentar, e que impressões o senhor já tem desses 3 meses que já está exercendo o seu mandato?
Primeiro, acho que um dever partidário, né? Aqui a gente não atua em nome próprio, aqui a gente atua dentro das nossas bancadas, que representa a nossa ideologia. Então acho que a defesa do compromisso, do estatuto do PSDB, a defesa do parlamentarismo, do voto distrital misto, enfim, nas ideologias do partido. E é claro que ele traz para nosso mandato aquilo que a gente já enfrentou, as ações, a defesa da juventude, do jovem na política, das políticas públicas, juventude, um papel que atuei muito como presidente estadual, depois presidente nacional da juventude do meu partido, do PSDB, e também as ações referentes ao desenvolvimento sustentável. Eu tinha de ser secretário de Estado de Meio Ambiente, ao lado do governador Geraldo Alckmin. Eu acho que esses dois temas são temas muito presentes no nosso mandato, são temas muito presentes na nossa campanha como deputado federal, e a gente espera poder governo cada vez mais aqui em Brasília.
Muito bem, deputado Bruno Covas do PSDB de São Paulo, aí também mais um deputado assumindo seu primeiro mandato. Deputado, muito obrigado, deputado como mandato, como deputado federal, evidentemente. Deputado, muito obrigado pela participação, um grande abraço para o senhor e sucesso no seu mandato.
Eu te agradeço a oportunidade, um abraço para você, um abraço para você ouvinte.
Tá joia, tá aí. Participação do deputado Bruno Covas, PSDB São Paulo aqui no Feijoada, e a gente volta já já.
Feijoada completa.